Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Arthur Lira, além de comentários dos nossos colunistas.
O governo tem hoje uma noção exata.
Esse aí é o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
De quais são essas dificuldades para que a gente possa ter um encaminhamento que as matérias possam ser discutidas com tranquilidade. O presidente da Câmara, eu sempre disse, é um facilitador dessas matérias. A gente tem feito isso, o governo, na nossa gestão, não perdeu nenhuma matéria importante, não teve nenhum sobressalto. Lógico que o Congresso Nacional não é um congresso que foi eleito o progressista de esquerda, é um congresso reformador, um congresso liberal, conservador, que tem posicionamentos próprios. Nós sabemos hoje que a dinâmica é outra, através das redes sociais, os parlamentares sofrem influência direta dos seus eleitores. A realidade fática de um congresso de hoje não é igual a um congresso de 20 anos atrás. E o governo precisa se mobilizar, a articulação precisa estar mais atenta, e eu penso que, entre todas essas discussões, o governo vai, a partir de hoje, com a presença e a participação do presidente Lula, ter uma participação mais efetiva na construção dessa base mais sólida.
O Lira deu essa declaração à CNN Brasil logo depois de um encontro com o presidente Lula. Nesta segunda, uma reportagem da Folha mostrou que o Lira usou na campanha eleitoral de 2022 uma picape que, em janeiro deste ano, foi monitorada e fotografada por agentes da Polícia Federal numa entrega de dinheiro cuja origem seriam desvios em contratos para compra de kits de robótica. O Ricardo Cocho comentou essa notícia.
Agora é batom na cueca. Agora é o carro que distribuía dinheiro dele, na campanha eleitoral. Sabe? Ficou muito mais grave a situação dele. Sabe? Isso talvez corte um pouco a asa, porque ele está se achando, o Lira está se achando o dono da bola. Né? E agora ele também acha que o governo aqui que está fazendo isso, levando a Polícia Federal para Alagoas para se vingar. Não é não, porque essa operação ela começou ano passado, ela vinha sendo preparada há muito tempo, sabe? E estourou agora. E um dos motivos é que o casal que está diretamente envolvido nessa distribuição de dinheiro e tal tinha viajado para o exterior. Aí a Polícia Federal esperou a volta desse casal para deflagrar a operação da semana passada, que é completada hoje com essa informação gravíssima, né, de que chegaram ao dinheiro do orçamento secreto.
Thaís Oyama também falou sobre esse assunto.
Agora, com essas novas descobertas, vai ficando inevitável que uma investigação se aprofunde, e essa investigação até agora aponta para a figura do presidente da Câmara, Arthur Lira. O que a gente vai ter que acompanhar agora para saber, Fabiola, é se isso vai afetar a já muito tensa relação entre o Legislativo e o Executivo. Não é o que devia acontecer, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, não é bem o que vem acontecendo. Vamos ver que tipo de influência, de interferência isso vai ter nessa relação que já não está nada boa entre o Congresso e a Presidência da República.
A tese que nós estamos apresentando e que nós vamos aprofundar na CPI...
Esse aí é o pastor e deputado federal Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro.
É que a extrema-direita política se relaciona com a extrema-direita religiosa e que essa relação não está mais no nível do símbolo, do discurso e da afinidade moral, mas se transformou em outra coisa, num projeto de poder com vocação autoritária. Nós vimos, ano passado, várias igrejas sendo aparelhadas pelo bolsonarismo, criando um ambiente de hostilidade e de perseguição a cristãos e cristãs, irmãos e irmãs na fé, que não queriam simplesmente votar em Bolsonaro. Um clima de inquisição dentro de algumas igrejas evangélicas. Para quem está dizendo que é uma perseguição ao campo evangélico, eu queria dizer ao contrário. É uma excelente oportunidade de fazer aquilo que Jesus nos ensinou, separar o joio do trigo.
O Vieira quer investigar a participação de igrejas evangélicas nos atos golpistas de 8 de janeiro.
O que nós queremos investigar na CPI, eu quero convocar pessoas que disseram isso. A minha igreja pagou, a minha igreja organizou ônibus, a minha igreja me estimulou a ir para lá. Eu tenho uma tese que eu quero investigar até o fim. É ponta do iceberg. Nós estamos pegando ou queremos conversar e perguntar a pessoas das igrejas. Mas quem financiou? Quem são os pastores? Quais são as igrejas? Quais as grandes lideranças? Gente, Bolsonaro, historicamente católico, se batizou como evangélico nas águas do Rio Jordão. Quem não vê projeto político ideológico nisso, vê o quê? E vocês acham realmente que é só símbolo? Que é só afinidade discursiva? Não, tem dinheiro, tem projeto, tem gabinete do ódio, tem ministros, tem lideranças religiosas e tem igrejas. Eu quero investigar isso até em nome da fé.
Ricardo Salles desiste de concorrer à Prefeitura de São Paulo.
Essa é a jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do UOL News.
Diz ele, tomei uma rasteira. Ele diz que não será mais candidato à Prefeitura nas eleições de 2024. Afirmou que o PL não valoriza os políticos que tiveram mais votos em São Paulo. Nós fizemos a bancada, nós demos fundo partidário que o partido tem, dezenas e dezenas de milhões de reais, demos o tempo de televisão para pegar tudo e apoiar um candidato que é de um partido da base do Lula. Essa foi uma entrevista que ele deu à Jovem Pan, e aí ele até coloca no Twitter essa desistência dele de disputar a prefeitura de São Paulo.
Thaís Oyama trouxe bastidores dessa notícia.
Eu falei com interlocutores dele nesta manhã, e o que me dizem é que ele não vai fazer nada para sair do PL nesse momento, até porque se ele pede a desfiliação, por lei, ele perde o mandato. Então, na verdade, a intenção dele é não fazer nada porque ele não quer pedir o mandato. E dentro do PL, com que eu também falei, a impressão é de que, da cúpula do PL, a impressão é de que as coisas vão se ajeitar, porque o PL também não pretende, neste momento, pedir nem a suspensão dele, como foi aventado, e nem a desfiliação. Eles acreditam que as coisas vão se acomodar, por quê? O Valdemar Costa Neto, o cacique do PL, pensa que o Ricardo Salles está, na verdade, querendo se vitimizar nesse momento, dizer que, como ele anda dizendo, que o Valdemar Costa Neto foi ingrato em relação aos bolsonaristas. Ele diz que, por exemplo, só ele, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro fizeram 7 cadeiras para a bancada do Valdemar, que agora tem 99 deputados. E que graças à bancada bolsonarista, o Valdemar Costa Neto tem acesso hoje a R$1 bilhão em fundo partidário. Ele repete isso tudo para dizer que Valdemar Costa Neto está sendo ingrato. Valdemar Costa Neto, por seu lado, então, diz que o Ricardo Salles não teria ainda cacife, autoridade, experiência, como lembrou o Couto, para pleitear um cargo tão importante como a prefeitura, e que, na verdade, ele sabe disso e estaria, então, tentando se vitimizar agora nesse episódio para conseguir a legenda do PL para sair ao Senado.
Ricardo Couto comemorou a desistência do Salles.
Ele não tem uma história política aqui na cidade, ele nunca fez absolutamente nada na vida dele, profissional, então, pela sociedade. Em nome de que ele quer ser prefeito de São Paulo? É a não notícia, ele é o não candidato, porque ele é forte lá no setor mais atrasado do agronegócio, né? Os madeireiros, desse crime organizado que está lá instalado na Amazônia, ele é amigo ali, que é a base dele. O que ele vem fazer na capital de São Paulo? Em nome de quê? Né? Então, essa é uma boa notícia para você. Realmente, ele desistir, ele vai desistir, porque ele não vai conseguir outro partido. Né? Qual é o outro partido que vai aceitar um cara desse? Né? Aí é uma boa notícia para São Paulo. Aí vai ficar uma disputa da centro-direita com a esquerda. Sabe? O que eu acho que é melhor para a cidade.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Até mais! UOL.